Semente. Até onde devemos?
A semente de mostarda. Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino do céu é como a semente de mostarda, que é menor de todas as sementes. Um homem pega essa semente e semeia na sua terra, e quando ela cresce, torna-se a maior de todas as verduras. Assim, ela fica uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos.
Ele fala.
Então, acabou. É um
pequeno. Jesus faz outra comparação. A semente. Ele está voltando a falar de plantação, porque era o que eles entendiam naquela época. A semente da mostarda é a menor que tem. O que quer dizer a menor que tem, minha filha? O que será que Jesus quis dizer quando fala a semente da mostarda é a menor que tem?
Não sei.
É aquilo que você está vendo os valores. Se você puder, você vai colher sementes grandes, vistosas, que darão certamente grandes árvores. Mas Jesus nos ensina que é menor semente. Ou seja, aquilo que você julga sem valor algum, é exatamente isso que produzirá uma grande árvore. Sabe, nós não podemos querer plantar só sementes grandes. Ou seja, que tudo dê exatamente do jeito que você quer nessa vida. Às vezes, coisas insignificantes para você pode servir de repouso para você e para os outros. Já as coisas tão pequenininhas podem servir para você no futuro. Muitas vezes, uma semente grande, ou seja, uma coisa que para você pareceria maravilhosa no início, vai te conduzir uma planta rasteira que não vai servir em momento algum para você como repouso, como alimentação, como carro. Então, dentro dos olhos, digo ainda, não separe nada, não separe semente que é pela sua futura coisa, benefício, ou pelo seu próprio tamanho. Aceite tudo que vem na sua vida. Tudo. Tudo que acontece na sua vida, aceite com amor. Plante. Deixe nascer. Cuide igualmente de uma ou de outra. E deixe tudo germinar. Porque só se sabe o resultado de uma plantação depois que se germina. Mas vocês querem ter a semente e identificar o fruto que irão comer depois. E muitas vezes quebra a cara. Porque se planta zoio e peixão, que é tipo, as sementes são muito igualzinhas, né?
O fermento. Jesus fez ainda outra comparação. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha. E toda a massa fica fermentada.
O que é o reino do céu?
Felicidade.
A felicidade é o fermento da vida. A sua vida só crescerá, ficará formosa, ficará, como é que vocês chamam? Sabolosa, se tiver fermento. Se você não colocar fermento no bolo, o que acontece?
Cresce.
Não cresce, o que mais? Fica de mau aspecto, de mau sabor, não serve para nada. O reino do céu é o fermento da vida. É preciso colocar o reino do céu na vida. E não se querer que, sem eu colocar fermento, o bolo queixa. E o fermento não pode ser qualquer um, porque tem fermento que não quer, mas tem que ser o reino do céu. Não adianta você querer colocar, que Jesus venha colocar felicidade, Porque você que é o cozinheiro do bolo chamado Jorge.
Por que Jesus usava comparações?
É sempre o senhor do bolo?
Não.
Ah, não. Foi a outra lá que ele disse que...
A finalidade das comparações. Sim. Agora, por que Jesus usava comparações? Jesus usava comparações para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de comparações. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei as comparações quando falar com ele e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Agora Jesus explica a comparação do joio. Já explicou, né? O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão contente que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo.
O reino do céu é como um tesouro que você acha escondido num campo. Você casa aí, vai lá, se livra de tudo, e volta para o campo. Olha, você mora aqui. Olha aqui. Você mora aqui. Você tem tudo isso aqui. Aí você vai e acha num campo onde não tem nada.
O campo não é dele, né?
É. O campo não tem nada. Ele vai lá e acha aquele tijolo escondido ali. Ele volta, se livra daquilo e vem para o campo.
E compra o campo onde está o terreno. Onde está o tijolo.
Que gente.
Para ter felicidade, tem que se desfazer de tudo e ficar só com a felicidade.
É preciso você abrir mão do Éden, abrir mão da sua casa, da cidade onde você mora e ficar só com o campo. O que quer dizer isso? É forma íntima, não é aprender nada novo. É preciso você se libertar do que você tem hoje. Você não pode, isso nós ajudou quando falou do colocar emendo novo em roupa velha, você não pode agregar valores ao que você já tem. Mas é preciso se libertar do que você já tem para poder ir para o campo, para poder ir com ele no chão. Se libertar, meus adesores do pecado, não é você se vender sua casa, vender seu carro, se ir morar na rua, não é isso. É se libertar do que você tem dentro. Das posses, dos desejos, das vontades, dos padrões, dos conceitos. Se libertar disso tudo. É isso que você precisa vender, a sua moradia, o que você tem. E ir para aquele campo onde não tem nada. Só o tesouro escondido. É você ter casa, estar numa caixa. Sem ter casa, sem ter propriedade, sem ter desejo sobre ela, sem ter vontade sobre ela, sem ter ilusão sobre ela, posse sobre ela. Isso é esse ensinamento que Jesus está ensinando. É você se livrar de todos os sentimentos e passar a viver no campo, gozando do tesouro que você achou.